Bom dia. Vê se não destruo mais nada hoje. Não vão acreditar, mas eu estava quase a vir para aqui. Eu disse, bom, vou deixar o grupo setor automóvel. Quando eu tive um furo hoje, bateram-me no carro, não está agora.
É sempre o automóvel.
É sempre o automóvel. Mesmo aqui à porta, um senhor de idade, nem lhe pedi identificação, coitado. Espero que mais uma contribuição para algumas oficinas e para o bem comum. Queria por isso pedir-vos desculpa, mas é verdade. Eu hoje ainda vou ao congresso da ACAP, disse assim, hoje de facto devia ter vindo táxi. De qualquer das maneiras, queria agradecer a vossa presença, depois pedir-vos obviamente essa desculpa. Dizer-vos que este grupo de trabalho, não sei se já começaram, mas agora vamos fazer isso com toda a formalidade. Nós temos aqui presentes deputados de todos os grupos parlamentares. É um grupo de trabalho que vem do seio da Constituição da Economia, portanto o que estamos a tentar fazer é um diagnóstico, queremos que seja o mais isento e o mais completo possível, que depois enviaremos, obviamente, para o Parlamento, para que todos possam ter conhecimento, mas essencialmente também ao Governo. Isto para quê? Para ver se conseguimos ajudar na identificação daquilo que é o problema do setor. E, portanto, o que vos pedimos é não só que nos falem daquilo que é o vosso core business, ou seja, aquilo que, mas também a vossa perspectiva do mercado em geral. Nós estamos a tentar, de facto, recolher o máximo de informação e pedimos a todos que vão para além até daquilo que é, eventualmente, o vosso setor, para podermos recolher. O método que utilizamos, vamos tentar ter uma hora para esta reunião, uma hora e pouco, julgo que já acabaram as reuniões dos grupos parlamentares, se não acabaram, os seus deputados já se libertaram das reuniões dos grupos parlamentares, e, portanto, era uma pequena exposição da vossa parte, depois um período de perguntas de cada um dos seus deputados que entenderem fazer, e depois uma resposta no final, se mais do que iam falar, agradecia apenas que se identificassem, uma vez que estamos a gravar a reunião, e para efeito de data era bom saber quem diz o quê. Está bem? Sr. Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que nós trouxemos um dossiê, penso que o Sr. Presidente ainda não tem, mas teremos oportunidade de distribuir. Ah, já está. Pronto. Um dossiê que contém, em boa verdade, dois tipos de questões. Não sem que, em primeiro lugar, eu apresente exatamente quem está aqui. Eu sou o secretário-geral, sou Jorge Neves da Silva, secretário-geral da ANECRA. Ao meu lado direito está o Sr. Engenheiro Manuel Rui Santos, que é o vice-presidente da Assembleia Geral e um homem preeminente em tudo que diz respeito à parte relativa à fiscalidade, particularmente à fiscalidade automóvel. Mais à direita, o diretor do Gabinete Económico e Estatístico da ANECRA, o engenheiro, o doutor Bernardo, Augusto Bernardo, e aí, na ponta direita temos o engenheiro João Patrício, que é o responsável pelo Gabinete Técnico da ANECRA. Cumpre-me agradecer, em primeiro lugar, a vossa disponibilidade e a atenção que nos concederam para podermos estar aqui convosco e expressar algum do nosso sentimento sobre como vai a nação automóvel neste país. Fizemos um documento, dizia, que compreende duas partes. A primeira parte é uma relação circunstanciada, um levantamento das atividades do setor em cada um dos seus segmentos. Começamos por fazer uma introdução a propósito do que é a ANECRA, ou melhor, do facto de a ANECRA estar neste momento a comemorar os 100 anos de atividade. São 100 anos de uma associação que luta de uma forma séria contra as adversidades do setor e tudo faz em prol dos seus associados. 100 anos que culminaram há cerca de 4 anos com a atribuição do Estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. Hoje a ANECRA tem cerca de 3.500 empresas associadas. Hoje impõe-se que se diga que desde há 2 anos perdemos qualquer coisa como 700 associados. E 700 associados, no mínimo, porque, de facto, isso acontece em virtude da situação crítica que se vive no setor. Nós temos uma preponderância de empresas micro, pequenas e médias empresas, que constituem o grosso da multidão. A nossa associação representa tanto o comércio de novos veículos novos e veículos usados, e como também a reparação. A nossa vertente é uma vertente retalhista, portanto, dá-nos a oportunidade de estarmos muito mais à vontade de falar do consumidor, que também nos preocupa, e o próprio Estado, porque estamos, digamos, no fim do percurso chamado percurso automóvel. É retalhista, é uma associação retalhista. Essas preocupações fazem com que, e as preocupações inerentes ao próprio Estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, concedida pelo Governo, há 4 anos, como disse, porque reconheceram o papel importante que a ANECTA tem desempenhado no contexto socioeconómico do país, faz com que, por exemplo, no dia 23 de fevereiro, nós tenhamos tomado posição, 3 dias depois da Madeira, e tínhamos tomado posição relativamente ao que aconteceu. E entendemos por bem avançar com algumas sugestões junto do Poder Instituído, junto do Governo e junto do tecido empresarial que representamos. Essas sugestões tiveram a ver com o pedido de suspensão do imposto sobre veículos e do imposto do IVA sobre o imposto sobre veículos em relação aos veículos ou às empresas individuais ou particulares que tivessem perdido os carros na catástrofe e que, portanto, lhes permitisse adquirir novas viaturas. Assim como nós sugerimos também a suspensão do Imposto Único de Circulação, para além de outras medidas de cariz ligado à necessidade de apoio das empresas. Também pedimos, só para que saibam um pouco qual é a nossa postura, entendemos dever atuar junto do próprio tecido empresarial, levando a que nós concedêssemos ou tivéssemos concedido um bónus de 3 meses de não pagamento de cotas aos empresários nossos associados e, em relação àqueles que estavam atrasados, perdoar toda a parte atrasada, todo o atraso que se verificava. Isto dá conta da nossa preocupação. Este documento contém, então, uma vertente sobre o comércio automóvel de veículos novos, uma vertente sobre veículos usados, uma vertente sobre reparação automóvel, reparação e manutenção automóvel e, finalmente, uma vertente sobre, digamos, preocupações de natureza ligada aos combustíveis alternativos, nomeadamente GPL e GNC. Não falamos dos carros elétricos, que era do carro elétrico, que é uma matéria que nos merece muita atenção e estamos em desenvolvimento com o IMTT e com a Universidade de a Escola Superior de Tecnologia de Viseu e outras entidades que estão ligadas à matéria. Estamos a tentar desenvolver estudos conducentes ao aproveitamento do automóvel elétrico, ao fomento do automóvel elétrico e, inclusivamente, à possibilidade de analisarmos até que ponto é que poderemos aferir da eficiência energética dos automóveis em usados e verificar até que ponto é que é possível substituir esses automóveis usados por automóveis com elétricos. Portanto, são matérias que nos interessam. Indo concretamente à situação do setor, nós começamos por referir que o ano 2000 foi o ano em que se verificou o maior volume de vendas. Nós vendemos no país 419 mil unidades e daí para cá temos assistido paulatinamente a uma quebra acentuada. O ano 2009 foi o pior ano de sempre. Só para vos dar uma ideia do que é que foi, comparativamente com esse ano de referência do ano 2000, basta referir que houve uma quebra de 51,4% comparativamente com esse ano de 2000. Isso diz bem das preocupações que existem. Infelizmente, o ano 2009 foi um ano extraordinariamente grave, foi um ano péssimo, ao ponto de podermos dizer que, na generalidade dos casos, tanto em ligeiros passageiros como em mercadorias, comerciais ligeiros, nós tivemos valores próximos ou idênticos apenas há 22 anos. E se quisermos ir mais além, se falarmos, por exemplo, nos comerciais pesados, nos veículos pesados de mercadorias, porque são um indicador extraordinariamente importante da atividade económica, nós chegamos à conclusão que só há 34 anos, reparem bem, só há 34 anos obtivemos valores tão baixos quanto aqueles que obtivemos no ano de 2009. 2010, os 3 primeiros meses de 2010 têm sido uma euforia fantástica, a comunicação social tem deitado cá para fora as maiores alevosidades sobre a matéria, porque são crescimentos de 70%, são crescimentos de 50%, são crescimentos disto. Mas são crescimentos face a um período homólogo em que tivemos os piores anos de sempre. Porque se formos ver o que é que aconteceu, mesmo assim, em relação a 2000, nós estamos com uma quebra de 34,5%. E se quisermos saber o que é que aconteceu relativamente a 2008, nós tivemos um ligeiro aumento destes 3 meses, períodos homólogos, de 0,3%. Este mês já começamos a sentir que o aumento não é tão significativo, tanto mais quanto, a partir de determinada altura no passado, verificou-se uma relativa inversão de tendência. Tudo isto acontece por várias razões. As causas do setor automóvel, da procura do setor automóvel têm a ver com o rendimento disponível das famílias, com o índice de confiança dos consumidores, com a disponibilidade, a boa vontade ou não boa vontade, a boa disposição das instituições financeiras e com a famigerada fiscalidade do automóvel. Não há dúvida nenhuma de que nós temos que dizer que este país é hoje um dos países que apresenta preços de venda a público mais elevados na grande maioria dos modelos, não é o mais elevado, mas é um dos mais elevados, apesar de, à partida, haver, em termos de preços base, antes de impostos, a entrada de veículos de preço mais baixo. Tudo isto faz, aliado às restrições que são impostas pela banca, quer em particular, quer ao crédito particular, quer às empresas, faz com que realmente este ano tenhamos tido uma quebra significativa. Acrescer à circunstância de estarmos a comparar este ano valores com o ano passado, que são ilusórios, teremos que dizer que também houve outra situação que levou a que os aumentos este ano, os aumentos de venda tenham sido superiores. Por exemplo, no ano passado tivemos o fim, como é compreensível, com o termo do Orçamento de Estado para 2009, tivemos o fim do sistema de incentivos à distribuição de veículos em fim de vida, em dezembro. Muita gente ainda se aproveitou dessa circunstância em dezembro e passaram para matriculação para janeiro e fevereiro mais de 3.500 viaturas que foram matriculadas este ano, o que naturalmente aumenta significativamente o bolo. Há que ser também isso, como no ano passado foi um ano muito mau em termos turísticos, também as empresas da Rent-a-Car tiveram piores performances. E este ano já se verificou, agora nestes dois últimos meses, um crescimento de vendas a Rent-a-Car, o que vem compor o buquê do setor automóvel. Mas vendas crescidas, vendas aumentadas, mas que tipo de vendas? Vendas com nítidos prejuízos, vendas com margens extraordinariamente reduzidas, se não mesmo negativas, dado que a concorrência entre a marca e entre as marcas é extraordinariamente elevada. E isso conduz a uma situação de carência, uma situação profundamente grave no contexto das empresas do setor automóvel que neste momento se viram desapoiadas pela banca e que levam a que nós possamos dizer que neste momento, em boa verdade, no ano passado, em boa verdade, tenham desaparecido 800 empresas, há dois anos desapareceram mais de 1.200 empresas e poderemos dizer que, grosso modo, por dia desaparecem 3 a 4 empresas do setor automóvel. Se no setor de veículos novos as coisas não vão bem, naturalmente isso reflete-se também no setor dos usados e também se reflete na reparação automóvel, em que os níveis de subatividade são extraordinariamente baixos neste momento. Em relação ao sistema, ao setor de novos, teremos que acrescentar que, como se não bastasse aquilo que aconteceu em 2009 em sede de Orçamento de Estado, infelizmente também este ano o Orçamento de Estado veio assumir como um sistema não de desenvolvimento do setor, não de desenvolvimento real do setor, mas sim de bloqueio do setor. Isto é um ponto que é importante que se refira, porque nós não podemos minimamente aceitar que quando se está no estado em que se está, se tenha aumentado os impostos, o imposto sobre veículos, em média, aumentou 1,7% e o imposto único de circulação aumentou, em média, 4,3%. Iniludível. Isto é real. São dados que nós temos e dados que podem ser facilmente comprovados. Como se não bastasse, temos também outras situações gravosas. E uma delas tem a ver com, embora nos congratulemos com o sistema de incentivos ao abate de veículos em fim de vida, tem a ver com a circunstância de, por um lado, se ter reduzido o índice de emissão de CO2, não é que nós não tenhamos preocupações ambientais porque as temos, mas ao reduzir o índice para 130 gramas por quilómetro de emissões de CO2, o que vai acontecer é que se reduz para 16% o número de 3.800 e não sei quantas versões que estão à venda neste país e, portanto, diminui o leque de escolhas dos consumidores e diminui a capacidade de alguém trocar, entregar uma viatura para abater e de ter em contrapartida a compra de um veículo novo. E esta situação é tanto mais grave, não só por isso, como também porque houve uma redução do incentivo de 1.250 para 750 e de 1.500 para 1.000 euros. Claro que nós não podemos dizer que é isso que leva as pessoas a comprar um carro novo, se fazendo-se da nova, mas ajuda, porque o rendimento disponível das famílias está hoje em dia tão baixo que não há capacidade aquisitiva mínima para poder comprar automóvel. O automóvel hoje já não é um bem de luxo. O doutor dizia há instantes que tinha tido um furo e teve necessidade de se deslocar para assegurar a sua mobilidade. Mas isto acontece no nosso cotidiano. Infelizmente, há um problema de mobilidade e de planos de mobilidade. Isso é que interessa ter em conta. Relativamente a outro aspecto que é desagradável, é que foi reduzido também, ou foi aumentado, perdão, o número de anos para se ter direito ao incentivo de veículos em fim de vida. Nós estávamos com anos de 8 anos para veículos entre. Perdão, para 8 anos para beneficiar de 1.000 euros, ou 1.250 euros, e acima de 13 anos para beneficiar de 1.500. Passou para 8 anos e para 10 anos. Não é decisivo, mas é desagradável, no momento em que era necessário que houvesse, através desta medida, que tem sido das mais importantes e que fez com que, em agosto, apesar de ter sido aprovada no ano passado, a medida em abril, só em agosto foi implementada, e a partir de agosto verificou-se um aumento de procura motivada essencialmente pelos sistemas de incentivo ao abate de veículos em fim de vida. Temos, passando agora ao problema do comércio usados. O comércio usados está a ser ressentido da mesma forma. Ah, peço desculpa. Outras medidas importantes que foram tomadas em sede do Orçamento de Estado, uma delas pela qual nós lutávamos há muito tempo, que era o fim da incidência do IVA sobre o ISV. Nós, desde 1993, lutávamos por essa medida, porque entendíamos que era uma dupla tributação, embora a sexta diretiva, de certo modo, preconizasse isso, não era passível de ser aceito. Tanto é que foi necessário a sentença do Tribunal de Justiça das Comunidades sobre a Dinamarca e, posteriormente, sobre a Polónia, para que Portugal fosse ameaçado de ser levado a Tribunal de Justiça por essa prática. E, bem, o Governo entendeu fazer um pedido de autorização legislativa para este ano pôr em prática essa alteração. Só não estamos de acordo, naturalmente, que o que se pretende, embora compreendamos que há uma carência grande de receita, como do pão para a boca, mas não estamos de acordo que haja uma simples alteração dos 20% relativos à incidência do IVA sobre o ISV e esses 20% sejam inseridos em sede de ISV. Ora, isto é complicado, é gravoso, porque vem tornar os preços dos automóveis, manter os preços dos automóveis excepcionalmente elevados relativamente aos nossos congéneres europeus, e além de que existe uma outra situação que é, aí poderá ser um aspecto positivo, de vir a alterar o status quo dos nossos usados em Portugal. Porque vai criar, finalmente, o fim de uma discriminação positiva relativamente aos usados importados. Quanto ao IUC, nós não podemos deixar de condenar o aumento, aquilo que se verificou. É importante que se diga que isto vem complicar o sistema e não vem ajudar minimamente a resolver muitos dos problemas ambientais. Quanto aos usados, a situação dos usados, como podem ver nos mapas que temos oportunidade de vos entregar, é uma situação que se traduz num excesso enorme de oferta relativamente a uma procura que, pelas razões já expusemos, é debilitada. Isto faz com que a situação dos nossos amigos comerciantes dos usados seja hoje muito grave. É grave, é uma situação extraordinariamente grave. ao ponto de podermos admitir que, se realmente se mantiverem estas situações, nós vamos ter uma bolha que vai explodir e que vai ter consequências extraordinariamente graves. Como se não bastassem todos estes problemas que têm a ver com a causa da baixa de procura, a incapacidade dos portugueses em adquirir mesmo um veículo usado, que têm a ver com as restrições fortíssimas que estão a ser feitas pelas instituições financeiras quanto à aquisição de automóveis, existem outras situações complicadas. É uma concorrência desleal, já o temos referido com frequência, que se verifica mesmo em quase todas as cidades deste país, em quase todas as zonas urbanas deste país. Conhecem, identificam esse tipo de veículos que são postos nas ruas, nos passeios, com uma indicação, trata o fulano tal, ao ponto de, ou trata o telemóvel tal, ao ponto de nós intitularmos esse tipo de práticas como a prática do stand-strata. São os stand-strata. Isto acontece por parte de alguém que não é comerciante do setor automóvel, que faz do café o seu escritório e que faz da rua o seu stand. E que provoca ou que origina uma concorrência desleal ferocíssima e com uma fuga e fraude fiscal acentuadíssima. Portanto, nós já tivemos a oportunidade de apresentar e temos casos paradigmáticos. Eu creio que conhecerão provavelmente o que se passou, por exemplo, já o expliquei aqui em tempos, com a Câmara Municipal de Barreiro. Nós pusemos à disposição de todas as autarquias deste país para ajudar a constituir regulamentos municipais que permitissem exatamente erradicar esse tipo de atividades. E fizemos um caso concreto com o Barreiro, com a Câmara Municipal de Barreiro, oferecemos os nossos préstimos. O Sr. Presidente da Câmara de imediato nos respondeu, fizemos um relatório, fizemos um regulamento. O regulamento foi aprovado em sede da Assembleia Municipal, em sede de Câmara, em sede da Assembleia Municipal, está a funcionar com o apoio da polícia, porque isto é verdadeiramente um problema de natureza policial, a procura e fiscal também, de fiscalização ligada ao setor do fisco. E conseguimos pôr em prática isso. E tivemos ocasião, perante o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Dr. Rui Pereira, no ano passado, dar conta disso. Ele pediu-nos para lhe explicarmos como é que a coisa funcionava e teve ocasião de transmitir isso a todos os Srs. Juradores Civis, o sintoma de que realmente é uma forma de resolver alguns dos problemas que se vivem no setor. Mas não só existem esses problemas, existem muitos outros problemas, nomeadamente a aberração que é os comerciantes de usados. Muitos deles têm centenas de veículos, alguns deles centenas de veículos com pesados, e a aberração que existe de esses comerciantes, pelo facto de, hoje em dia, o motivo gerador do imposto ser a propriedade, terem que ter a propriedade em seu nome, ou seu nome, a propriedade dos veículos em seu nome, tudo muito bem, para não escamotearem a realidade. Nós aí estamos perfeitamente de acordo e colaboramos com o Ministério da Justiça no sentido de, no ano passado, ou há dois anos, foi há dois anos, aligeirarmos todos os procedimentos inerentes ao sistema automóvel online, à transferência de propriedade online. Mas o que acontece é que isso obriga, infelizmente, a que o Imposto Único de Circulação incida sobre esses veículos. Isso é grave, porque estamos aqui perante uma situação que, segundo o nosso ponto de vista, é inconstitucional, dado que estão a atentar contra o princípio da proporcionalidade. Pagar um imposto de circulação, ou pagar imposto de circulação veículos que estão estacionados, que estão em estoque para venda, que não, portanto, não estão a afetar quando circulam, porque não circulam em condições normais, não estão a afetar o ambiente, nós entendíamos que deveríamos ter a suspensão desse imposto. Apelo, Vossas Excelências, Srs. Deputados, para que realmente seja possível levar a cabo essa medida. Uma medida perfeitamente justa, segundo o nosso ponto de vista, até porque não atenta contra o princípio da equivalência. Também, isto é importante que se faça. Tivemos a oportunidade de apresentar ao senhor anterior, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do professor Dr. Mário Lobo, ou Dr. Lobo, Carlos Lobo, que foi extraordinariamente receptivo. Infelizmente não foi possível levar a cabo essa medida. Já expusemos ao novo Secretário de Estado, mas como isto é um problema que também tem a ver com a Assembleia da República e particularmente com esta Comissão Parlamentar ou este Grupo de Trabalho, eu apelo para que de facto seja possível levar a cabo. E a situação é tanto mais complexa e difícil, nomeadamente no setor automóvel, na parte dos pesados, quanto esses pesados pagam normalmente imposto único de circulação, muito próximos dos 900 euros por ano. E vão-se adiando as vendas, vão pagando anualmente, as viaturas vão-se degradando, há necessidade de melhorar as performances das viaturas e, a certa altura, apenas estão em condições de ir para a sucata, com todos os prejuízos inerentes a milhares e milhares de empresários deste país e com prejuízos inerentes a todos os postos de trabalho que hoje estão utilizados nesse domínio. Portanto, aí, com uma situação tanto mais grave quanto esse pagamento do imposto IUC assenta sobre uma medida inexplicável, que é ser incidido sobre a unidade tratora, mas considerando que essa unidade tratora é reboca, um semi-reboque que tenha dimensão máxima. Portanto, aí é realmente uma aberração da aplicação da incidência do imposto único de circulação sobre este tipo de veículos. Gostaria também de dizer que estamos apostados neste momento, não falei há instantes, gostaria de voltar atrás, uma coisa muito simples. Estamos de acordo com aquilo que foi tomado, com a decisão tomada, apesar de tudo, em sede do sistema de incentivos ao abate de veículos em fim de vida, quando, conforme pedimos, a medida fosse tornada retroativa a 1 de janeiro. Mas não foram explicados processos pela Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre Consumo e muita gente, de forma incauta, adquiriu as viaturas no pressuposto que depois podia apresentar o certificado de destruição das viaturas usadas que foram abatidas ou que seriam abatidas. Já apresentámos uma sugestão ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por forma a que seja possível realmente tornar retroativo, em termos genéricos e com estes efeitos, os casos em que, na verdade, isso aconteceu. Eu chamo também a vossa particular atenção, porque foi uma medida que foi tida em conta por Vossas Excelências no último dia na discussão da especialidade, mas que não foi devidamente considerada nesse particular aspecto. Portanto, temos aqui, inclusivamente, a cópia da própria exposição que fizemos, Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sobre a reparação, nós temos problemas muito complicados, conforme já disse, porque se as pessoas não têm dinheiro para comprar viaturas, também não têm dinheiro para assistir veículos, e temos ainda, para além disso, situações que são graves, que têm a ver com problemas do dia-a-dia dos nossos empresários do setor automóvel. Concretamente, por exemplo, são diariamente penalizados com exigências de índole ambiental, e nós estamos a favor dessas medidas, somos os primeiros a defender essas medidas, mas são, por vezes, incomportáveis, e é profundamente incomportável que, havendo ecotaxas para a generalidade dos resíduos provenientes dos automóveis, não seja possível, ao empresário, que tem que suportar na gestão ambiental os parcos recursos de que dispõe, que não seja possível ser ressarcido desses valores. Portanto, dessa gestão ambiental, em termos idênticos àquilo que acontece com a ecotaxa, em termos de óleos, em termos de veículos novos, em veículos usados abatidos, em termos de baterias, em termos de todo um conjunto de situações. Fizemos um apelo aos senhores ministros, à Sua Excelência, aos senhores ministros da Economia e do Ambiente já há 2 anos, que não concordou com a nossa medida, porque entendia que era mais um ónus para os consumidores, que somos todos nós. Não podemos esquecer essa realidade, também é verdade, mas era minimamente justo que houvesse a compensação por aquilo que está a ser extraordinariamente penalizador para os empresários do setor. Vamos retomar esta nossa medida, até porque os nossos amigos espanhóis também têm esta medida devidamente considerada na grande maioria das regiões autónomas espanholas. Temos também situações complicadas no setor, nomeadamente aquilo que ainda se mantém resquícios daquilo que foi a discriminação das oficinas por parte das seguradoras. Havia situações muito graves de discriminação, porque as seguradoras, algumas seguradoras, tinham a sua própria rede de oficinas recomendadas, um ato de gestão puro contra o qual nós não estamos, mas que faziam força por todas as formas possíveis e impossíveis, legais e não legais, legítimas e não legítimas, para afastar os associados, e vou acabar, Sr. Deputado, Sr. Presidente, afastar os clientes dessas oficinas. Felizmente que nós conseguimos resolver com um grupo de Caixa Seguros, também está nas nossas mãos, fizemos um protocolo de cooperação que foi apadrinhado pelo próprio Governo, pelo Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, e a partir daí temos possibilidade de criar um conjunto de boas regras, de boas práticas, que vêm ajudar a resolver o problema. Enfim, todo um conjunto de situações que, como facilmente vocês entendem, estão neste momento a prejudicar fortemente o setor, e que gostaríamos que fossem tidas em conta, nomeadamente colocando-nos nós à vossa inteira disposição para, se assim o entenderem, ao analisarem este conjunto de documentos, este enquadramento qualitativo, com sugestões à mistura, e o enquadramento quantitativo com os anexos que temos perante vós, não sem que termine por dizer o seguinte: no ano passado foi criado o PASA, o Programa de Apoio ao Setor Automóvel. Esse PASA não resultou, e esse PASA, embora não se ponha em causa a legitimidade e a justiça desse programa, o que é certo é que esse programa foi um programa que se destinou só à indústria transformadora, à indústria de componentes e à indústria de montagem. Portanto, apenas e só à parte grossista, fazendo crer que os grossistas, que os fabricantes, podem vender as suas viaturas e podem assistir as suas viaturas sem necessidade de retalho. Nós entendíamos que essas medidas, e apelo ao grupo de trabalho para o setor automóvel, para que essas medidas fossem generalizadas no seu todo e devidamente apoiadas e adequadamente tratadas para o setor automóvel na vertente de retalho, que é quem realmente necessita neste momento. E também gostaria que, nesse contexto, fosse possível ao retalho automóvel beneficiar da grande parte dos projetos de apoio comunitário no âmbito do CREN, o que não tem sido posto em prática até aqui. Minhas senhoras e meus senhores deputados, muito obrigado. Peço desculpa da demora.
Sr. Jorge Neves da Silva, eu pedi-lhe que fosse rápido, mas vou pedir-lhe que se foque ainda um ponto, já agora, para completar, que era esta questão da montagem, instalação e reparação dos sistemas GPL.
Muito bem.
Eram
muito bem, é muito simples.
Sabe, desde que eu faça o mais resumidamente possível.
Muito bem. Desde há muito tempo nós temos apoiado, porque temos muitos associados que fazem transformações de GPL em GPL. A lei que neste momento existe não favorece minimamente essas transformações, que são transformações altamente benéficas, quer em termos de economicidade, quer em termos de segurança e quer em termos ambientais. Ao contrário daquilo que se diz, um carro GPL não é uma bomba que está prestes a explodir. Curiosamente, nunca houve, não há conhecimento de casos nenhuns. Há um caso de um carro que ardeu completamente na portagem da albergaria, vieram todos dizer que era o GPL, que não era o GPL, apenas a única coisa, foi um problema elétrico, a única coisa que salvou foi precisamente o equipamento GPL, que foi transformado e foi adaptado noutro carro. O GPL é realmente algo que é importante neste país, e agora, não só pelo setor que temos presente de transformação, como também na possibilidade de venda, embora neste momento a legislação não permita carburação bio, isto é, gasolina, só permite gasolina mais GPL. Não permite ainda só GPL. Não há carros acionados só a GPL. De qualquer maneira, houve uma alteração da legislação. Essa alteração da legislação funcionou em parte em 1900, quando foi em 2008, 2007, 2008. Sim, 2006. Daí para cá não foi publicado o diploma regulamentar nem as portarias regulamentares. Tem havido imensas insistências e mantém-se a tecla de proibir o estacionamento destes carros em zonas fechadas, em estacionamentos fechados. O que é um paradoxo, porque neste momento, ao nível da Europa, todas as legislações apontam para essa possibilidade. Inclusivemente, estamos em parceria, em discussões com o IMTT, para que, em conjunto com a Petro, com a empresa, com a associação que representa as empresas petrolíferas, para que seja possível, porque fizeram estudos nesse sentido, realmente alterar a legislação por forma a permitir o estacionamento em sítios fechados. Isso seria algo que permitiria. É uma condição necessária, que não suficiente, para ajudar a resolver os problemas. Esse e o dístico do automóvel, que é, é um estigma que existe, são realmente aspectos que não ajudam o GPL. E, portanto, apelamos, estamos a tentar rapidamente assegurar a publicação da legislação, mas as coisas demoram imenso neste país e quando chegamos ao ponto que nos interessa, já está tudo ultrapassado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu queria agora permitir que fizesse uma exposição mais longa, na expectativa que fosse de encontrar algumas dúvidas dos meus colegas e, portanto, agora as perguntas serão não só mais curtas, como muito menos. De maneira que assim ficamos a ganhar. De qualquer maneira, eu iria, não por ordem de quem levantou o dedo, começava primeiro pelas senhoras, se bem que isto é uma casa em perfeita igualdade, aqui não, senão é só mesmo o cavalheirismo. Portanto, a senhora deputada Isabel Sequeira, do Partido Social Democrático.
Ora, eu queria começar por agradecer a vossa presença aqui e este dossiê que nos trouxeram, que penso que será uma grande ajuda. Só tive tempo de ver aqui, assim, muito brevemente, alguns quadros, mas acho que dará uma boa ajuda para a nossa análise. E não queria demorar muito, apenas colocar algumas questões. Penso que falou aqui numa situação interessante em relação ao IUC dos veículos que estão em estoque para revenda, e eu penso que se calhar seria interessante criar-se aqui uma situação semelhante com as empresas que vêm do setor imobiliário, que têm direito à isenção se tiverem os prédios para revenda durante um período de 3 anos, e se no fim desse período, se não revenderem, aí terão que regularizar a situação perante o fisco, e que seria toda a justiça realmente haver uma situação idêntica no setor automóvel. Não sei se vocês concordam com...
Essa medida.
Talvez sugerisse.
Termino depois.
Aliás, todas as perguntas e depois...
Pronto, depois outra questão que eu gostaria de colocar em relação às questões ambientais. O que é que vocês pensam em relação ao facto das grandes superfícies comerciais venderem baterias, óleos, etc., e depois não dão o destino adequado aos resíduos que são gerados através dessa venda a particulares? E depois gostaria também, se fosse possível, que me indicasse, uma vez que agora o GPL nunca chegou a ser verdadeiramente implementado, pelo menos com a dimensão que seria desejável no nosso país, e estando atualmente o veículo elétrico para entrar no mercado prevê-se que seja, tenha uma expansão muito grande, que vá haver... Não sei se vocês me poderão dizer quais as vantagens de uma versão em relação à outra, se melhor o GPL ou o veículo elétrico, e quais, em termos ambientais, em termos de poluição que será gerada, e em termos de viabilidade futura de um veículo e de outro, o que é que vocês acham que seria mais importante? Se reforçar realmente uma legislação que permita que o GPL se alargue mais, ou se agora abandonar um pouco o GPL e avançar para o veículo elétrico? Só estou a perguntar a vossa opinião, não estou a dar a minha, não é? E portanto, para já era isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Rua Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores da ANECRA e agradecer-vos a claríssima exposição que aqui fizeram, o dossiê bem elaborado que nos entregaram, e permita-me, Sr. Presidente, um reparo e uma sugestão para o futuro, que todos nós lucraríamos e os trabalhos seriam mais profícuos se no futuro, no momento do agendamento da audição, pudessem enviar este tipo de dossiês para que pudéssemos de melhor forma preparar estas audições. Contudo, a vossa exposição, claro que supre de forma muito satisfatória, portanto, esta falta de preparação com os elementos que estavam neste dossiê. Eu tinha aqui alguns reparos a fazer. O CDS, ao longo destas audições que temos vindo a fazer, temos manifestado sempre uma posição muito crítica em relação à atual política do ISV. Aliás, achamos escandaloso que só agora e finalmente se acabe ou se anuncie o fim da dupla tributação e que essa dupla tributação acabe por transformar-se numa dança de parcelas e o consumidor final acabe a pagar rigorosamente o mesmo. Nós temos sobre o ISV uma ideia que é esta: o ISV no ponto em que está, o anterior IA no ponto em que estava, de carga fiscal sobre os veículos, só contribuía para que se vendessem menos carros em Portugal. E nós acreditamos que com uma descida do atual ISV, antigo IA, se venderiam mais automóveis e que a receita global final poderia ser superior. Portanto, há aqui um, salvo devido respeito, mas eu acho que há uma política de alguma ganância de querer cobrar tudo ab initio, em vez de olhar para o quadro global no médio e longo prazo e ver que receitas maiores poderiam daí advir. Depois, queria-vos fazer aqui uma pergunta. Vocês, quando falam em vendas e em comparação de vendas, falam em faturação e em valores de faturação ou por unidade?
Por unidades.
Pronto. É que, sou observador anónimo na rua, sem dados científicos, mas vê-se, de facto, que os carros de gama média-alta que se vão vendendo, e que há uma venda que me parece mais ou menos estável, porque são modelos evidentes que nós vemos na rua, reparamos, os Porsche, os Mercedes topo de gama, tudo isso, mas vê-se muito menos uma renovação da frota, desculpem-me mencionar marcas, mas do Fiat Punto, do Seat Ibiza, dos carros baixos de gama, que poderá refletir uma menor capacidade das famílias mais parcos recursos na aquisição de viatura. Eu acho que se pode criar, e também na gama média, naqueles 1.400 ou 1.600 que se vendiam ali, os Opel Astra, os Golfs e tal, também não me parece que haja um aumento sustentado de vendas, o que me parece que reflete um bocadinho o estado do país, em que há um estrato social de topo que é pouco afetado pela crise e que continua a consumir e a poder adquirir, e que depois as classes média-baixa têm uma contração de consumo e dificuldades em aceder a crédito, como mencionaram, em satisfazer, portanto, este tipo de necessidades relacionadas com a mobilidade. Depois, outra coisa que nos interessava saber é como é que vai a faturação das empresas a nível do pós-venda e da assistência. Porque eu ponho-me uma dúvida. Se há menos circulação automóvel, pelo peso que o custo do combustível tem no orçamento familiar, e por isso o quadro de revisões portanto, e de manutenção periódica da viatura, portanto, acaba também por alargar-se e as pessoas vão menos à oficina, porque fazem menos quilómetros, ou se se mantém o nível de circulação e de quilómetros percorridos e as pessoas passam a negligenciar as inspeções e portanto, e reparações periódicas que são prescritas pelas marcas por algum motivo, e se compromete assim o nível de segurança dos automóveis em circulação no país. Portanto, parecia-me importante esclarecer isto. Depois, uma penúltima consideração sobre o GPL. É um assunto que me interessa bastante, porque parece-me que o GPL, ao fim e ao cabo, é mais amigo do ambiente do que os combustíveis fósseis, os outros combustíveis fósseis que utilizamos. As limitações de parqueamento são, quanto a mim, escandalosas. O autocolante é estigmatizante, mas as limitações de parqueamento são escandalosas. Como? Exatamente, se fosse verde ainda há coisa. Sugiro-me
verde,
Temos divergências de fundo nesta matéria.
É que a questão que eu ponho é esta, mesmo em relação ao autocolante. Se não há riscos de parqueamento em locais interiores, se as condições de circulação do veículo são 100% seguras, ou, portanto, são dentro dos padrões de segurança dos carros movidos por outros combustíveis. Se não há limitações, a não ser, eventualmente, o volume de carga da bagageira de quem instala o GPL, porque a necessidade de um autocolante identificativo? só por causa do estacionamento. À partida, se se resolvesse o problema do estacionamento, não fazia sentido a questão do autocolante. Agora, uma coisa muito importante e que nos preocupa é a questão da segurança. Há uma base científica para esta liberalização do parqueamento? É que, por exemplo, aqui nesta casa, nós chegamos, a primeira coisa, quando vamos estacionar os nossos automóveis no parque de estacionamento que nos está destinado, chegamos lá e lá está a proibição ao GPL. Vamos a um centro comercial fazer compras, proibição ao GPL. Noutros países eu não encontro isto, noutros países da União Europeia não se encontra esta limitação, portanto, interessava-me saber se há se há alguma base científica para uma ou outra opção. Por fim, e uma posição mais crítica, eu ontem estive a fazer algum trabalho de casa, fazendo perder algum tempo a algum dos vossos associados, com uma simulação. Isto prende-se com casos usados. E a pergunta que eu vos faço é a seguinte. Há pouca circulação de mercadoria nos stands de usados, portanto, há um estoque imobilizado parado durante demasiado tempo, mas se o paradigma de funcionamento dos stands usados não está preso ainda ao passado e não está sem adaptação à realidade do presente, ou seja, as margens de lucro que se põem entre a compra do veículo e a venda do veículo são brutais, não têm rigorosamente nada a ver com o comércio de veículos novos. Tive o cuidado de ver as margens de lucro do comércio de veículos novos, são margens de lucro empresariais normais, algumas até bastante baixas, e chegamos ao caso dos usados e são margens brutais. Eu ontem fiz aqui um trabalho de pesquisa com uma simulação junto aos vossos associados e para os três carros que tinha na família e fiz a simulação. Eu, para um Audi A3 de 2002, a valorização máxima que eu obtive foi de 5 mil euros. Vamos ao stand virtual, onde estão presentes a maior parte dos vendedores usados e não se encontram cá, nas mesmas condições, abaixo de 9 mil euros de venda ao público. É um valor de praticamente 90% de lucro. Mais escandaloso, um Mercedes S320 CDI de 2002 é valorizado no máximo por 13 mil euros e é vendido ao público no mínimo de 28 mil euros. Depois, um valor menos escandaloso, uma BMW 320D de 2006 é valorizada por 19 mil euros e vendida ao público pelo mínimo de 27.500 euros. Portanto, a margem mínima que se encontra em três casos, e isto são os carros ditos comerciais, são os carros alemães que se dizem que vendem melhor e tal, é de 50%. A justificação, e depois procurei-a, foi isto está parado muito tempo lá, portanto, temos que fazer as contas porque pedimos dinheiro ao banco emprestado para retomar o carro e temos que contabilizar os juros, temos que dar a garantia. Os novos também têm garantia, também têm serviço após agenda compreendido. Eu fui ver, na Alemanha, há uma estatística que diz que a média de margem de lucro dos veículos usados é de 20%. Portanto, será que não era, no mercado, de haver uma mudança de atitude no mercado dos usados de Portugal, e vender os automóveis que há para vender não se venderiam muito mais com margens de lucro mais limitadas e potenciar muito mais a rotatividade do imobilizado do que insistir em margens altas? E estamos aqui numa pescadinha de rabo na boca, não é? Sim, portanto, isto como... Termino já, Sr. Presidente. Deixar só esta crítica e este desafio, porque esta mudança de paradigma, eu compreendo que se uma mercadoria está parada há imenso tempo, que depois a margem de lucro tem que aumentar. Mas se calhar, se a margem de lucro fosse menor, ela não estava lá parada há tanto tempo. E, portanto, era só este desafio que vos deixava e assim termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe só do que me diz a experiência, que é da tradição avisada que os nossos representantes de várias instituições que nos visitam nos deixem ou em suporte informático ou em papel aquilo que são as suas posições. Ainda bem que não mandam antes, porque há, com a nossa capacidade de inventar perguntas, as nossas audições demoravam um dia. O que pressupõe é que depois os seus deputados leiam com devida atenção com as informações que recolhem e depois têm um canal direto para, em concreto, tirar dúvidas ou ter iniciativa sobre as matérias. De maneira que a palavra agora, passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente.
Deve estar cansado, conta, tivemos até às 3 da manhã nesta casa.
Já tinha informado os nossos convidados. Cumprimentar a ANECRA. Achei muito interessante a informação que nos trouxeram, bem sistematizada. Lê-se rapidamente, mas tem informação muito importante, até para vermos, por exemplo, o resultado das políticas que foram aprovadas no último orçamento. O abate de veículos em fim de vida, nota-se perfeitamente a alteração que existiu, foi exatamente para que, mantendo o programa, quem pudesse aceder ao programa diminuía o número de pessoas em condições para o fazer drasticamente, e não interessando inclusive para a manutenção do parque automóvel ou para a renovação do parque automóvel. E por isso percebe-se, e acho interessante, obviamente teremos que ter mais tempo para analisar a informação, mas já deu para chegar a estes pormenores. Eu gostava de, não repetindo perguntas anteriores, foram interessantes e têm motivos para vocês, nas explicações também, aprofundarem os temas que já deram na introdução, mas ir por outro caminho. Indicaram-nos dos estudos que estão a fazer para as transformações de veículos a combustível fóssil para combustível para elétrico, para veículos elétricos. Esse parece-me interessante, uma ideia interessante por duas medidas, quer pelo fator ambiental, quer pelo fator económico, quer da transformação, quer da própria produção de componentes em Portugal, porque do conhecimento que temos, também existe várias, não só baterias, mas os próprios componentes. A indústria de componentes em Portugal tem com os problemas inerentes à crise, mas tem uma saúde económica até considerável, e já existiu, pelo menos em algumas reuniões que tivemos, a sua abertura para também produzir componentes para essas transformações, e por isso tentar perceber melhor como é que vocês estão a fazer essa abordagem, porque foi feito, compreendo pela questão do tempo, de uma forma muito superficial, mas aprofundar um pouco mais esse assunto. Na vossa documentação, vocês falam, foi feito também na explicação, sobre a concorrência clandestina, quer do ponto de vista de vendas, quer do ponto de vista de reparações. No fundo, perceber, porque é dito na documentação que tiveram contactos juntamente com as câmaras municipais, mas também próximos das entidades que fiscalizam este tipo de atividades, e no fundo saber quais são os problemas que no terreno são encontrados, quais são as respostas que vos foram dadas, e nesse diálogo quais foram também as conclusões que foram passíveis de terem conseguido tirar. Uma última pergunta, e para não amassar, porque interessa-nos muito mais ouvir-vos a voz do que estarmos nós a fazer grandes declarações, tomar por curiosidade neste ponto em que, no momento em que o país discute privatizações, vantagem ou não de existir um setor público, é curioso como no mundo dos seguros foi junto da Caixa Geral de Depósitos ou da Caixa de Seguros, da parte pública que agora quer ser privatizada, que vocês conseguiram o reconhecimento das reivindicações que tinham. E por isso, aqui temos um exemplo de como é possível ter uma política pública e é possível ter setores públicos na economia que ajudem a economia a ser mais dinâmica, ao contrário de deixar tudo para a concorrência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já agora apresentava também aqui algumas dúvidas e alguma informação. Dizer-vos que, obviamente, muitas das vossas questões são de incidência orçamental e têm a ver connosco, mas com a Comissão de Orçamento e Finanças, a quem faremos chegar, obviamente, cópia do nosso relatório. Sem embargo, se houver orçamento retificativo ou se houver alguma mexida, possamos sugerir e dar-lhes nota das vossas preocupações, sendo certo que estamos em período em que fazer propostas que possam reduzir a receita ou aumentar a despesa pesa. Nós estamos contra o PEC, mas no nosso caso, no caso do CDS Protocolo, mas estamos no orçamento, e, portanto, mas é generalizado. Julgo que há aqui um sentido de responsabilidade de todos os grupos parlamentares, e temos notado que todas as propostas têm em conta, no fundo, o momento económico do país. E, portanto, mas é preciso encontrar aqui soluções. Eu queria pedir aos serviços, precisamente para retirar algum cariz político, fizéssemos uma tentativa de informação junto do Governo, a saber como é que está a regulamentação sobre o GPL, e, portanto, porque é, no fundo, matéria que nos interessa saber qual é o ponto da situação para podermos também, no relatório, não escrever coisas fora do tempo. E, obviamente, também gostava de vos perguntar sobre o PASA, se tiveram algum contato com o Governo. E qual eram do PASA, qual eram as iniciativas ou as linhas que vos interessavam? Se é o acesso ao crédito, se é a formação, se é a manutenção dos postos de trabalho, se é a reconversão dos vossos estabelecimentos. E terminava também com uma dúvida sobre os seguros. Se nesse acordo que fizeram com o seguro da Caixa, uma questão que eu na altura lembro-me de ter sugerido, que era da utilidade ou não de passar a constar no contrato de seguro, ou seja, o contrato dizer ele próprio, olha, se eu faço o contrato e fico a saber que reparações é nesta oficina, nesta, não nas cláusulas gerais contratuais, porque aí já ninguém leria, mas saber que no momento que eu opto por um determinado seguro, eu levo com determinadas oficinas da companhia de seguros, ou eu assino ou não assino, ou fico com a liberdade de eu próprio optar na minha oficina de sempre, no meu fornecedor desse tipo de serviço de sempre. Julgo que ficaria mais claro, ou seja, do que eventualmente o que acontece hoje com os companhias de seguros, que é, de forma à margem da lei, só pode ser, obrigarem a que se utilize uma outra oficina através da redução ou do pagamento, ou até, o que leva também aqui não só a uma quebra da confiança, porque eu não sei depois qual é a qualidade das peças que eventualmente na reparação o carro leva, porque não vale a pena contarmos com a fiscalização de quem devia. Não julgo que aqui é a ASAI, que também tem a tutela dessa área. Já agora também perguntar se ela tem feito alguma ação em concreto, e portanto era só, sem embargo, de vos pedir, se nos surgir uma dúvida ou outra, ou solicitar uma vinda cá especificamente para um determinado ponto, ou até o fazemos por escrito. Era só. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permite, Pedro, na sequência da indicação do crédito, também perceber, porque a vossa opinião sobre a forma como o crédito está ou não a ser concedido às famílias para a aquisição de automóveis novos e usados, e as implicações que isso também tem na vossa área.
Como vêm, são como as três. Eu tinha também uma dúvida, porque por uma simples razão, faço parte também do grupo de concorrência e defesa do consumidor, onde há passando ali a questão da venda à distância e a nova diretiva que permite um período de 14 dias, ou seja, equipara quase à venda na net. O que quer dizer que isso aplicado aos automóveis, especialmente aquelas empresas que também dão crédito, e com todo o mecanismo, no caso do no fim dos 14 dias a venda não se efetivar, de devolução das várias comissões, que se tem acompanhado, isso é uma iniciativa legislativa da União Europeia, está em discussão, não vi ainda nada que a BEC possa ter dito, no grupo de trabalho ainda não se analisou essa questão, e portanto eu gostava de saber se o setor está atento, principalmente o setor do microcrédito ou da venda à distância, ou até destes casos, porque há de facto no setor automóvel muita gente pode vender um automóvel, ter uma empresa de microcrédito por trás, mas depois tem um conjunto de financiamento que pode ficar em causa só ao fim de 14 dias. O cidadão disser, afinal, não gostei da cor do carro e já não quer.
Precisamente isso. Foi um problema muito sério quando, ano passado, surgiu isso, de concessão do crédito, que obrigava, ou que permitia aos consumidores utilizarem o carro durante 10 dias, por exemplo, e ao fim de 10 dias andaram, deram umas voltas, iam para o Algarve, etc, etc, e ficaram aqui junto dos nossos amigos. Agora já não quero o carro, porque o carro não corresponde às minhas preocupações. Portanto, temos de ter um certo cuidado, porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que ter consciência de que esses problemas têm que ser devidamente ponderados e estamos disponíveis para podermos, em conjunto, apresentar as sugestões que entendamos adequadas à nossa realidade. De qualquer maneira, Sr. Presidente e Sr. Deputado...
Eu gostaria de dizer aqui em dois pormenores, até porque estive envolvido na GED nos isto há uns anos, assim, eu gostaria de chamar a atenção de que, relativamente ao incentivo de abate de veículos em fim de vida, quando vocês estrangulam as condições, vocês, digamos, vocês ao meu setor, o que é que fazem é o seguinte, é que estes incentivos é para abater o valor da tributação do carro novo que eu vou comprar. Se eu estivesse como em Espanha, em que eu tenho o incentivo na renovação de um carro que não é novo, aí é um bónus que não tem uma contrapartida. Eu aqui tenho um abate, imaginemos, de 1000, quando estou a pagar 3000 e abato 1000. Portanto, se afunila o incentivo ao ponto de ele se tornar quase vazio, o que acontece é que a receita da venda do novo desaparece. Portanto, a regulação deste afunilar é preciso regulá-la corretamente, porque quando eu baixo de 1000 para 750, de 1500 para 1000, reduzo de 130 graus para 140 para 130, abato isto para aquilo, aumento os prazos, a certa altura eu crio um conjunto vazio, mas que é vazio também no incentivo, mas é vazio na compra. Portanto, isto pode ser contraproducente, porque eu deixo de vender novos. Fiz-me entender?
E não se renova o parque.
Não se renova o parque, não se renova... Isto é um incentivo que só existe por abate a um valor superior que eu vou pagar de impostos. É a abater o valor de impostos incluídos na minha transação. Quando eu afunilo de tal ponto, mas é o número de transações, eu deixo de ter a renovação do parque e eu deixo de ter a receita. Porque a pessoa não toma a iniciativa, o seu carro, quando com o seu carro velho, deixa de ter a iniciativa de o utilizar como elemento de obtenção. Ele tem de ser incentivo à troca. Se ele afunila de tal modo, ele esvazia.
Agora pode falar sobre o ISV, a política do ISV.
A política do ISV eu acho que este processo do ISV, eu acompanhei este processo e participei em todos estes processos desde 2002. Acho que este processo esteve cá nesta casa por duas vezes para acontecer, não aconteceu. Finalmente aconteceu, finalmente tivemos a reforma. Eu penso, mas é que ela agora deixou de ser coerente e não tem tido a continuidade adequada. Devia-se ter acabado com o IVA sobre o IA quando se criou o ISV. O Sr. Secretário de Estado, Manuel Tomás, não queria, fez fincapé, zangámos, inclusive, pessoalmente. Portanto, não há, o atual Secretário de Estado, com quem eu trabalhei durante muitos meses, estava de acordo com esta medida. Felizmente, ela... Simplesmente, agora eu penso que isto deixou de ser um modelo coerente, gizado na sequência daquilo que tinha sido arquitetado e concebido há uns anos.
Foi uma proposta que nós apresentámos. Esta proposta que surgiu...
Da isto não pode ser medidas sortidas.
Imposto, duplo imposto, foi uma proposta da ANECRA apresentada em 2003. Apresentada em 2003. Isso é importante que se diga, porque entendemos que a nossa preocupação era reduzir drasticamente o preço dos veículos automóveis em Portugal. Como? Passando exatamente o ónus do imposto para a circulação. Quem circula paga. É lógico, é legítimo que isso aconteça. Da mesma forma que quem polui paga. Portanto, esta lógica que o engenheiro Manuel Rui Santos estava a expor foi a lógica que presidiu à gênese do nosso projeto. E que foi muito bem aceito pelo Sérgio Vasques e tudo mais. Colaborámos todos nesse conjunto de coisas. E a certa altura, desvirtuou-se completamente o...
A transferência de um volume enormérrimo de cobrança à cabeça e garantido para um novo mecanismo de cobrança na circulação, cuja cobrabilidade não é tão garantida... Levou-nos, durante uns anos, trabalharmos na criação de um modelo e de um processo em que, gradativo da transferência para a circulação, avaliando o impacto fiscal da eventual não cobrabilidade ou de perdas nos mecanismos de cobrança, como acontecia no IMV, que tinha um valor insignificante e que nós avaliávamos que o selo do carro tivesse taxas de 20-25% de incobrança. Portanto, isso existia. Portanto, todo esse modelo foi tratado. A meu ver, as pessoas envolvidas nesse processo trabalharam, montaram-no, mas ele tinha de ter continuidade e ser desenvolvido na coerência de como tinha sido arquitetado. Subir agora este mais não sei quanto, descer aquele mais não sei quanto, passar mais este CO2 e menos aquele CO2, Isto não pode, o que eu entendo, mas isto é, sou suspeito, porque estive envolvido nessas comissões na altura, é que isto agora está a ser reformado de forma disléxica. Não pode ser. Assim não vamos a canto nenhum. Assim tanto sobretributamos, como subtributamos, como transferimos, estamos a transferir tributações para quem não devemos, distributando outros, a meu ver, é o que está a acontecer. Isto tinha de ser, voltar a ser analisado, o que foi e o que deve ser, e o que é que vamos atingir a médio prazo. E só assim é que nós conseguimos ter uma política coerente na tributação do seu automóvel, baixando os preços do carro, de forma coerente e sustentável, por transferência para a tributação na circulação. Mas para isso é preciso que, na tributação à cabeça, no ISV, nós tenhamos uma política coerente, traçada na coerência do que aconteceu há uns anos e do que é que vai acontecer nos próximos anos. Porque, entretanto, isto parou. O que está a acontecer com o ISV é que não sei o que é que vai acontecer para o ano. Não há nenhum modelo traçado.
Muito obrigado. Eu sugeria esta questão da tributação e da incidência do imposto do setor automóvel. Valeria a pena um dossiê, como diz, e bem, não pode ser peça a peça integrado. Como estamos muito em cima do tempo limite, ou já quase a ultrapassou o tempo limite, eu ia lhe pedir era que, para não defraudar as expectativas, que muito rapidamente pudesse responder às perguntas dos senhores deputados.
Vou responder tão rapidamente quanto possível. Em relação ao IUC dos usados, acho que é uma coisa que deveríamos fazer e estou perfeitamente de acordo com a sugestão que o Sr. Deputado apresentou, porque, na verdade, é inconcebível que os empresários, neste momento, tenham que estar, os usados, tenham que estar a suportar essas situações. É surpreendente aquilo que o Sr. Deputado diz sobre os preços, não é novidade, nós baseamos nas avaliações da Eurotax, estamos a tentar melhorar as performances. Grande parte de tudo isso aconteceu por causa da importação de veículos usados. Chamemos assim importação de veículos usados. Quando existia a tal discriminação positiva relativamente ao IVA, muitas vezes o engenheiro falou sobre esse assunto, ou seja, quando se importava, chamemos de importação, não devíamos falar nesse termo, porque não há importação, entrada no consumo desse tipo de veículos, qualquer pessoa, eu recordo-me que havia um indivíduo na Câmara de Cascais, de Sintra, que era um porteiro, coisa parecida, e um dia teve intermediação num carro. A partir daí passou a mandar vir carros lá de fora e a ganhar 1.000 contos ou 2.000 contos em cada um e acabou. O que é que se passava? Passa-se que se ganhou muito dinheiro nessa prática, exatamente porque as pessoas não pagavam IVA. E, portanto, havia a tal discriminação positiva relativamente aos novos, que pagavam IVA. Claro que se cometeram as maiores barbaridades, e não existem, mas temos que discernir o que é o comerciante, o verdadeiro comerciante dos usados, quer seja o comerciante que está ligado à marca, quer não seja, daquele cigano, chamamos assim, que hoje já não tem prática. Aquele que anda a vender na rua ou coisa parecida, isso já não é por nós conhecido. E as margens não são tão grandes quanto isso. Eu compreendo que muitos deles tenham a preocupação de, inicialmente, aumentar a margem, na expectativa de que realmente só vendam essa viatura daí a uns tantos tempos. Mas é necessário que, na maior parte das vezes, também se pense que há necessidade de fazer recondicionamento de viaturas. E, portanto, essa margem visa, precisamente, colmatar esse encargo com o recondicionamento das viaturas. Nós condenamos esse uso fácil, esse ganho fácil. E, portanto, não estamos minimamente de acordo com essa prática. Relativamente à posição das empresas do setor automóvel, eu gostaria de pedir ao engenheiro João Patrício, que é o responsável do gabinete técnico, como disse, e que lançou há muito poucos dias um inquérito de conjuntura junto do nosso empresário do setor da reparação. E ele vai dizer exatamente o que é que acontece, que é uma reduzidíssima ocupação. Importa-se, engenheiro João Patrício.
Ora bem, sobre a questão que o senhor deputado Raul Almeida colocou, das idas às oficinas, de facto, constatamos que as taxas de ocupação estão muito, muito baixas. Nós temos já resultados do inquérito de conjuntura de 2009, onde temos que, no caso dos reparadores independentes, estão com taxas de ocupação inferiores a 50%. 45% dos reparadores independentes estão com taxas de ocupação inferiores a 50%. Quando a situação ideal seria uma taxa de ocupação tanto mais próxima dos 100%, quanto possível, não é? Ou seja, há excesso de capacidade instalada por parte dos reparadores face à procura que existe. Isto tem a ver com dois motivos, principalmente na minha opinião. Em primeiro lugar, as dificuldades que as famílias estão a ter. Nós cada vez mais vemos carros com pequenos toques a circularem na rua. As pessoas já vão adiando a resolução destes problemas. E, por outro lado, as viaturas também, a evolução tecnológica das viaturas faz com que os intervalos de revisão sejam mais alargados e, portanto, isto gera menos idas às oficinas. Se me permitem, eu queria só fazer aqui uma nota sobre uma questão que a senhora deputada Isabel Sequeira colocou e que tem a ver com a comercialização de óleos e baterias, por exemplo, nas grandes superfícies comerciais. Eu queria dizer que há associados nossos que não conseguem, junto dos fornecedores deles, comprar um litro de óleo pelo mesmo preço que vem muitas vezes anunciado no hipermercado. E, portanto, um associado nosso é uma pessoa que faz compras em quantidade. Uma pessoa que vai ao hipermercado é uma pessoa que vai fazer uma compra pontual. Portanto, a nível de preços, a situação não é favorável para os nossos associados. E depois há a questão do destino do produto que é substituído. A questão que se coloca é, um particular vai ao hipermercado, compra 5 litros de óleo, o que é que vai acontecer aos 5 litros de óleo que ele vai substituir? Portanto, com alguma frequência encontramos vasilhames de óleo abandonados e quer dizer, a conclusão não será muito difícil de obter. Acresce que os reparadores são controlados nas quantidades de óleos que substituem e nas quantidades de óleos que entregam a entidades licenciadas. E, portanto, penso que haveria aqui alguma coisa a fazer também. Muito obrigado.
Se me permitissem, esse é um problema que nós temos uma prática de fazer encontros empresariais um pouco por todo o país. Iniciámos os encontros do século, chamámos assim, neste passado fim de semana, em Leiria, e esse foi um dos pontos que mais brado deu. A primeira pergunta que foi lançada foi precisamente o que é que vão fazer relativamente a essa questão? Porquê é que não se utilizam as mesmas regras de jogo? Que são as mesmas regras que são postas em prática junto do tecido empresarial que nós apresentamos. Eu deixo um pouco à vossa consideração esse aspecto. Nós estamos perfeitamente disponíveis para convosco ver esse conjunto de coisas. E reitero o que disse no princípio, estamos perfeitamente disponíveis a qualquer dia, a qualquer hora, seja às 3 da manhã, seja onde quer que seja, para podermos ajudar-vos a interpretar muitos dos dados que aí estão, que lamentavelmente não tivemos engenho e arte suficiente para poder clarificar mais esses dados que aí estão. O tempo é escasso também, mas de qualquer maneira estamos disponíveis para fazer isso. Relativamente ao GPL, é uma matéria que nos interessa muito. O GPL é de facto algo muito importante neste país e temos feito um esforço muito grande no sentido de o adaptar. O GPL nasceu muito torto com legislação que já era desatualizada. E tem havido... tenho que ter cuidado com esta palavra que vou dizer. Houve, quando se iniciou o problema do gás natural, a gasificação do país, o gás natural, houve talvez uma tentativa deliberada de esquecimento do GPL. Não digo mais, relativamente a isso. Hoje, creio que está ultrapassada essa situação. E valia a pena todos assumirmos aqui realmente uma postura que fosse de molde a privilegiar a transformação do GPL, porque manifestamente é um combustível, como disse, em termos de economicidade é francamente agradável, em termos de poluição é muito melhor do que eu preferia mil vezes coabitar numa oficina ou numa garagem onde pudesse ter carros a GPL e que não carros a gasolina ou gasóleo. São as conclusões. Eu teria muito gosto em vos fazer chegar, e vamos pedi-lo à Petro que nos permita, nós vamos fazer um congresso sobre o GPL e teremos a oportunidade de vos convidar para esse efeito, que me parece que é muito importante. Gostávamos de ouvir a vossa opinião. Mas, independentemente disso, porque esse estudo que foi feito pela Petro foi um estudo feito por uma entidade competentíssima em termos de consultoria, foi feito com base em amostragens realizadas em diversas partes de estacionamento nesta cidade. E é insuspeito. Por isso, gostava de pedir fazer um apelo e pedir a vossa ajuda para podermos transformar tudo isto, porque isto é uma aula real do GPL. Felizmente conseguimos ultrapassar uma situação. Apenas caricatamente vos digo que antes de 1990, antes de 2006, era proibido estacionar debaixo de um alpedre, debaixo de um lençol. Chamemos-lhe assim, caricatamente. Coberto, debaixo de um coberto. Conseguimos evoluir. Mas mesmo assim temos que evoluir mais, porque vale a pena. Eu penso que é muito diferente considerar o GPL relativamente aos carros elétricos. Os carros elétricos vão ter a sua vida própria, vão ter a sua oportunidade própria. Hoje já todas as marcas tratam de carros elétricos. Vão-se vender muitos carros elétricos neste país. No entanto, não podemos embandeirar em arco, porque o carro elétrico é um carro que tem sofre algumas deficiências, como tem uma autonomia, um grau de autonomia muito reduzido. E, embora seja uma boa alternativa para determinado tipo de atividades, não temos dúvida nenhuma. Não sei se quer dizer alguma coisa, engenheiro João Patrício.
Não, muito rapidamente, é só para dizer que as tecnologias GPL e veículo elétrico são tecnologias que, no fundo, se complementam. O perfil do veículo elétrico é muito mais adequado aos percursos pequenos, urbanos e com poucas solicitações de variação de potência. E o GPL, pronto, já tem um perfil de um carro que pode ser utilizado tanto em percurso urbano como em longas ou médias distâncias.
Meu nome é Augusto Bernardo, faço parte do Gabinete Económico, de Estudos Económicos da ANECRA. Só queria aqui, nesta questão do GPL, levantar aqui, ou referir aqui dois aspectos. Um deles tem a ver com o ISV, portanto, não existindo veículos exclusivamente a GPL, o que a lei prevê é que a redução concedida a estas viaturas só existe se forem exclusivamente GPL. Portanto, é um ponto que estava aqui a passar em claro e que me parece importante. Outro aspecto importante tem a ver com os veículos matriculados e com o Imposto Único de Circulação, tem a ver com os veículos matriculados em Portugal antes da reforma, portanto, antes de 1 de julho de 2007. Os veículos pagam o IUC de acordo, não há ali nenhuma divisão para veículos a GPL, isto é, eles pagam como se fossem veículos a gasolina, até aí são penalizados. Portanto, o meu ponto de vista vai no sentido de que os veículos elétricos cada vez mais vão ganhar terreno face ao GPL.
Já agora, relativamente à indústria de componentes, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho feito por um professor da Escola Superior de Tecnologia de Gestão de Viseu e com a equipa própria. Ele fez uma transformação de um Volvo já vetusto e transformou, utilizando baterias normais de chumbo, portanto foram 5 baterias ou coisa parecida. Gastou-me dinheiro, realmente ficou-lhe caro, aquilo fica-lhe bastante caro, mas chegou à conclusão que pode andar e tem uma autonomia de 70 km. É evidente que não pode ter o ar-condicionado, não pode ter a chauffagem ligada, porque senão reduz-lhe a autonomia para 50 km ou 40 km. O que vai acontecer é que nós vamos ter um parque automóvel elétrico adequado para frotas, é importante, para pequenas distribuições, é muito importante, localizadas. Não vamos ter um parque de automóveis elétricos que supere os 20%, 15% a 20% do parque automóvel em Portugal. Vai acontecer. É necessário que aconteça. Agora, nós estamos interessadíssimos, realmente, como dizia instante o deputado Pedro Filipe Soares, em desenvolver todos os esforços no sentido de encontrar soluções para a transformação dos veículos usados em veículos elétricos, veículos usados velhos, a carburação tradicional em veículos elétricos. E provavelmente estamos a estudar isso embora não seja economicamente viável neste momento, nem temos veleidades de admitir essa economicidade, mas eu acho que era importante em termos ambientais, em termos de exemplo, e daí que façamos todo o esforço no sentido de conseguir avançar nessa área.
Se me permite, eu diria que, como engenheiro, é assim, o carro elétrico é um carro diferente, vai ser um carro diferente do atual, com carroceria diferente do atual, com benesses de interiores completamente diferente do atual. É um carro que não pode ter 200 motores elétricos lá dentro, como tem hoje um série Mercedes, da classe E. Não pode, não pode. O carro elétrico é um carro urbano, o mais leve possível, em que não vai ter aço, vai ter fibra de vidro, vai ter alumínio, é um carro completamente diferente e é um carro urbano, urbano para pequenos trajetos. Se nós quisermos, isto é a minha posição pessoal, porque estamos a fazer futurismo. O carro que vai ser transformado, os atuais, se eu tenho de lhe fazer alguma transformação, é pô-lo a GPL, não é pô-lo elétrico. A atual carroçaria, a atual concessão de preço é pegar nele, é gastar pouco dinheiro e transformá-lo em GPL. E usá-lo como GPL. Essa é a transformação que eu tenho de incentivar. Essa que devia ser incentivada. E a outra é comprar o carro feito e concebido de raiz da sua carroçaria a toda a panóplia de maquinaria interior, concebido para ser motorizável por um motor elétrico que lhe dá uma autonomia reduzida. E para isso eu não posso ter um carro a pesar 1.500 kg para me transportar a mim, que pesa 80.
O carro normalmente, o carro vai ser caro. O carro elétrico, vamos deixá-lo.
Sr. Doutor, eu ia-lhes pedir, temos limite até, faltam 3 minutos. Fiquei já combinado, já percebi que há interesse dos seus deputados aprofundar algumas matérias, porventura lá mais para a frente, fica já aqui o nosso pedido registado para fazermos um encontro só sobre incidência fiscal, não? E obviamente esta questão do GPL, que me parece ser relevante, quer no aproveitamento dos carros usados, a não ser que depois queira introduzir o carro à energia nuclear, aí o problema dos motores fica resolvido, mas é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira, e portanto, pedir-lhe só que concluísse as outras questões com o nosso pedido desde já, depois combinaremos a data para o encontro futuro só para essas duas matérias.
Obrigado. Eu gostaria de dizer duas coisas apenas e só, relativamente à ASAI. Há uma relação muito estreita entre a ANECRA e a ASAI. E também temos uma relação muito estreita com a generalidade dos departamentos de tutela. Temos protocolos de cooperação com o IEMP. Com o MTT, com a Direção-Geral das Atividades Económicas, com o IAPME, enfim, com todas as entidades que são o organismo de tutela. Mas gostaria de dizer que entendemos que a forma de acabar com essa clandestinidade na reparação automóvel e nos usados passa essencialmente por uma fiscalização séria da ASAI. E a ASAI assumiu o compromisso publicamente perante a nossa convenção, de que está disponível para ouvir todas as recriminações que sejam veiculadas pela associação, queixas que sejam, mas têm que ser queixas concretas, não são queixas generalizadas. Há gente que faz isso, não. Há uma entidade, não é o senhor fulano tal, que não vale a pena dizer o nome, é na rua tal, existe isto, há tantas horas, fazem buscados debaixo de uma azinheira, ou do que quer que seja, ou de uma garagem, e, portanto, e deitam os lixos para a rua, deitam as lamas para a rua, deitam os solventes, deitam os óleos, enfim, tudo isso. E está assente, perfeitamente assente, com a ASAI, de que eles vão lá. E vão fazer o seu papel. E é importante que essa seja uma forma de separar, como dizemos no nosso trabalho, uma avaliação séria perante quem cumpre e perante quem não cumpre e não está na disposição de cumprir. Finalmente, em relação aos seguros, nós, curiosamente, fomos para o Grupo Caixa Seguros, até porque a Mundial Confiança era a entidade que mais diatribos provocava nessa ordem de discriminação. E entendemos, e houve um consenso de que, como entretanto a legislação de seguros foi alterada, a quinta diretiva de seguros provocou uma alteração, fez com que fosse concedido ao proprietário da viatura o direito à reparação. Isto é, ele é que escolhe quem é que quer que se repare a viatura. Ou a oficina onde ele normalmente vai, ou a oficina que é indicada pela seguradora. Infelizmente, muitas seguradoras continuaram a insistir com processos menos corretos, digamos, com alguma chantagem nesse sentido. Isto é, no sentido de demonstrar que as oficinas que eles têm são melhores que as outras. E que, portanto, querem... São melhores, são mais baratas. E, portanto, querem que realmente seja assistido nessas oficinas. Felizmente, com o Grupo Caixa Seguro, estamos a fazer uma excelente prática em termos de regras de boa conduta para resolver essas situações do dia-a-dia. Eu não concordo muito, Sr. Presidente, com a possibilidade de os seguros terem lá a indicação das oficinas, porque isso era uma discriminação. Verdadeiramente era um pouco de discriminação à luz dos nossos regulamentos. Mas concordo que se diga, que se ponha bem alto, que o cliente tem o direito de optar pela reparação onde quer que seja e que nada se faça possa contrariar esse direito inalienável. Aí eu estou perfeitamente de acordo com o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer quer aos senhores deputados, quer aos representantes da ANECRA e registar que nós iremos fazer o pedido ao Governo, iremos fazer uma recolha dos vários diplomas de incidência fiscal no setor automóvel e fica combinado apenas e só para estes dois temas uma conversa para que o nosso relatório possa ser mais rico e ter eventualmente mais sugestões e para que cada grupo parlamentar possa, dentro da sua liberdade de iniciativa, ter as iniciativas que entender e, portanto, esse nosso contributo de informação será importante. Agradeci a vossa presença. Muito obrigado. Está terminada a reunião.
Eu gostaria de dizer que vou mandar para cada grupo parlamentar um conjunto deste mesmo dossiê. Se não vir inconveniente, nós enviaremos. Penso que é útil e estamos completamente disponíveis para o ajudar a interpretar e para o complementar.
Só dar-lhe nota que estão aqui representantes todos, já todos os deputados dos grupos parlamentares, à exceção do deputado Agostinho Lopes, mas a quem eu pedia que se pudesse deixar um dossiê para lhe fazer chegar. E, portanto,
aliás, nós temos um contacto muito estreito.
Ou seja, já ficam todos os grupos parlamentares com um dossiê desse.
Muito obrigado.
Assim fica tudo muito no ar, depois já sai para aí uma proposta pior que acho que já é.
Não, mas estamos inteiramente disponíveis.
Quase com uma proposta. Não, não, não. Não falo só parte do problema, então.
Não, disponível para todos.